Então, além da história do sistema S, eu estou protocolando também hoje um PLS pedindo uma redução de 20% para 14%, isto em 3 anos, descontando-se 2% em cada ano. Então, hoje também o protocolo. Então, eu vim aqui para dizer dessas minhas proposituras e dessas minhas intenções. Muito obrigado, viu?
Tudo bem. O senador Adaís Oliveira, do PSDB, para que todos se situem, o senador Ataídes é um grande empresário, bem sucedido, e quando ele levanta esses dados do sistema S, alguns se surpreendem, né? Mas ele levanta que o sistema S, agora, esse último dado, 2011, a previsão vai arrecadar 15 bilhões de reais. E ele então levanta os dados e quer debater, quer transparência, quer saber por quê. E naturalmente vocês poderão aqui também aprofundar o debate. Eu queria convidar para a mesa, que já chegou também, o presidente da ANFIP, Associação Nacional dos Autores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o senhor Álvaro Solon de França. Solon de França. Então eu convido para a mesa, já pedi para que providenciasse aqui mais uma. É só nós apertar um pouquinho que cabe muito mais aqui.
Chegou também isso aqui, tá certo?
Perguntei para o senhor. É só nós apertar aqui, vocês vão ter que apertar também. Vocês vão ter que vir para cá também. Vem para cá, venham para cá. Aperta aqui, outro vem para cá. Chegou também o representante da Central Geral dos Trabalhadores, CGTB. O nosso amigo, líder sindical, Luiz Gonzaga Denegreiro. Eu peço que venha para a mesa também, para que a gente comece de imediato a nossa audiência com a palavra aí dos nossos convidados. Eu vou seguir aqui a ordem dos convidados. Então, de imediato, eu vou passar a palavra para o Tadeu Moraes de Souza. Que fique bem à vontade, Tadeu, para falar sobre 40 horas, fator, quiser falar do sistema S. O objetivo aqui é falar do mundo do trabalho, né? E quando nós falamos em 40 horas, desoneração da folha, fator previdenciário, é o mundo do trabalho e é a agenda que vocês estão fazendo essa grande mobilização. Fique à vontade, você tem 10 minutos, com mais 5 se necessário.
Obrigado, bom dia a todos, obrigado, senhor presidente, senador Paulo Paim, demais companheiros que acompanha a mesa das centrais sindicais. Agradecer por esse convite e estar discutindo numa audiência pública tema.
Permita, Dedeu, só que eu informe a todos que nós temos ao vivo para todo o Brasil. Então, muitos senadores já afirmaram comigo que estarão assistindo os seus estados, porque estarão em Brasília a partir da tarde. Então, estão falando, na verdade, para todo o Brasil, pela TV Senado e também a Rádio Senado.
E é importante que a população assista, né, e comece a discutir também essas questões que é a pauta, na verdade, a pauta do movimento sindical. Né? Nossa pauta é extensa, depois que nós fizemos a segunda conclate no estádio do Pacaembu, antes fizemos uma pauta da classe trabalhadora. E, a partir daí, começamos uma ação aqui dentro do Congresso Nacional, pela redução da jornada, pelo fim do fator previdenciário, pelo trabalho decente, regulamentação dos terceirizados, né, a Convenção 158, que são as demissões imotivadas. A rotatividade é muito alta aqui no Brasil. Em 2009, para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, segundo o levantamento do Diese, o Brasil contratou 17 milhões de pessoas, mas demitiu 16 milhões. Segundo o Diese, desse total, 70% com menos de um ano de empresa.
Repete esse dado.
Porque
a gente só fala emprego.
Contratou
emprego.
17 milhões e demitiu em 2009, demitiu 16 milhões. Desse total, 70% com menos de um ano de empresa. Então, a demissão é muito imotivada, é por isso que a gente está lutando para conquistar a Convenção 158 ou um dispositivo que substitua a Convenção, mas que inibe as demissões. Agora, a pauta principal, claro, da pauta, nós temos, e a discussão já faz já algum tempo que nós reduzimos a jornada, não é? Foi em 88, e por lei do senador hoje, então, Inácio Arruda, não é? Nós retomamos aqui a discussão das 40 horas, né? E, assim, é uma luta, acredito que esse ano possa ir para a pauta aqui da Câmara dos Deputados, e nós estamos fazendo uma luta a nível de Brasil, né, com os trabalhadores, para que nós possamos conquistar essa redução da jornada. Mas reduzir a jornada não é para a gente, porque nós somos preguiçosos e queremos trabalhar menos, não. Isso tem explicações técnicas também, né? Em 88, quando reduziu para 44 horas, nós temos um levantamento, até 2008 a produtividade cresceu 84%. A produtividade, mesmo com redução de 4 horas, cresceu 84%. E lembrando que essa produtividade, esse ganho, ele não foi repassado nem para a redução dos preços e nem para o salário dos trabalhadores. Ele não foi repassado para nós, né? E hoje nós estamos reivindicando essa redução, primeiro porque houve mudanças tecnológicas dentro das empresas. Segundo, nós precisamos também que o nosso trabalhador se qualifique mais. E essa pauta nossa inclui também investimento na área de qualificação profissional, que é o que está faltando um pouco, inclusive, que deveria ser responsabilidade também do Sistema S, por conta desse dinheiro público. Que a contribuição do Sistema S é pública, é um dinheiro que é nosso, e não são feitos até porque muitos pagam hoje para estudar no Senai, né? Então nós queremos que o trabalhador, e aí tem prova isso, que já foi falado, já foi mostrado, que cresce a produtividade, né? E segundo os estudos do DIEESE, se isso acontecer, nós vamos gerar em torno de 2,5 milhões de novos empregos, que vai estar botando de volta para o mercado de trabalho ou entrando novas pessoas no mercado de trabalho e podendo reduzir o nosso desemprego falando do Brasil. Então é importante para nós. Além disso, está comprovado, porque principalmente no setor de metalurgia, na indústria, algumas negociações diretas, coletivas com as empresas, mostrou isso. Onde se reduziu a jornada, você aumentou a produtividade, você reduziu as doenças profissionais, você deu mais tempo para que o trabalhador pudesse estudar, para que ele curtisse a família também e que ele pudesse também usufruir daquilo que ele produziu. Então, as empresas que reduziram jornada sem a redução do salário, as empresas não caíram, não perderam produtividade, não perderam competitividade. Porque o que aumenta a competitividade não é a jornada exagerada. Até porque, se nós pensarmos aqui, a gente luta pela redução da jornada, mas também tem que estar incluindo nessa redução também a diminuição das horas extras que são feitas no Brasil. Se faz muita hora extra. Nós trabalhamos mais que todo mundo no mundo. Na indústria já faz muito, imagina o setor de comércio e serviço. Em média, 55, 60 horas por semana esse setor trabalha, né? E essas horas extras, ou banco de horas, como alguns fazem também, é tudo desordenado, não tem um controle. Então, nós trabalhamos até demais. Então, o que nós queremos, então, o que é? É trabalhar o adequado, é produzir o que vai ser produzido, porque produz. Já foi constatado que a redução da jornada, você consegue melhorar a produtividade, porque ele trabalha com menos cansado, você evita até a pressão alta, diabetes, doença. Tudo isso é causado por pressão do trabalho. E nós temos estudos sobre isso. Então, essa luta é uma luta de todo mundo. É bom para os empresários, é bom para o Brasil e é bom para os trabalhadores. Alguns ficam pregando na mídia poderosa, dizendo que não, que a redução de jornada gera desemprego. Isso não é mentira. Isso é mentira. Isso não é verdade. Nós temos estudo comprovando que isso não é verdade. Não gera desemprego, gera emprego. E emprego de qualidade. Agora, o que precisa também ser feito, além de reduzir a jornada, também é o governo também reduzir a taxa de juros, investir em tecnologia e investir nas universidades federais, para que possam fazer pesquisa. Nós não podemos ser competitivos com um produto que não vai competir lá fora. Agora, para que esse produto se torne competitivo, não é o trabalhador trabalhando mais, é investimento em tecnologia. Nós não temos tantos investimentos. A taxa de juros nossa aqui para investimento é muito alta. E por isso também nós estamos defendendo o emprego nacional, estamos defendendo a indústria. Nós estamos contra a desindustrialização, esse ato do dia 3 também. Está entrando produto no Brasil que está arrebentando o nosso parque industrial. Então, essa luta nossa é uma luta intensa, e essa redução da jornada é um ponto dos trabalhadores. Nós reduzimos em 43, reduzimos em 88 e agora estamos tentando reduzir agora em 2011. E lembrando que vários países do mundo trabalham menos de 40 ou 40 horas, e isso não caiu a produtividade, melhorou a produtividade. Um outro ponto também, que é polêmico, que é a questão da desoneração da folha, né? alguns, tem dois pensamentos sobre a oneração da folha de pagamento. Tem o pensamento do pastor e do lado empresarial, de alguns economistas, que o trabalhador custa o dobro, né? Mas também nós temos estudo do DIEESE, de alguns intelectuais acadêmicos da Unicamp, que mostra o contrário, que o nosso custo, a folha de pagamento, custa 25%. Então, tem uma discussão muito grande. Quando fala assim de você reduzir a contribuição previdenciária para 14%, a gente tem que ter preocupação de ter uma outra fonte de financiamento. Nós temos que ter essa preocupação de ter uma outra fonte de financiamento, se vai ser pública ou sobre o faturamento, mas tem que ter, nós não podemos perder o dinheiro da Previdência Social. Né? Isso nós temos que discutir com tranquilidade. O sistema S, como o senador falou aqui, de fato é dessa forma mesmo. Eu diria que meus números, se não sabe engane, o número que hoje o orçamento do sistema S é 15 bilhões. Você falou da arrecadação, né? Mas quando se fala orçamento, fala da arrecadação e mais o serviço que eles vendem. Porque hoje o trabalhador, você paga o Senai na folha obrigatória e paga para você formar o seu funcionário. E ele também paga também, que não deveria pagar. Se a verba é pública, tem que ser feito gratuitamente para nós termos profissionais com qualificação. Então, assim, então, essa é a introdução que a gente vai fazer. A nossa luta do movimento sindical é uma luta grande, nós sabemos disso. O ano passado nós não tivemos êxito, mas retomamos esse ano. E a unidade das centrais foi um fator determinante para que nós pudéssemos avançar mais. Então estamos aqui na mesa, as centrais sindicais, fazendo os atos conjunto, e essa unidade das centrais, dos trabalhadores e de empresários que pensam no Brasil, que pensam no crescimento, eu tenho certeza que nós vamos ter isso, de conseguir a redução da jornada e fazer uma boa discussão em relação à desoneração da folha.
Bem.
No horário?
Tudo bem, é o Tadeu, que falou aqui da força sindical. Não, quando toca a campainha, tem mais 5 minutos, se necessário, o cidadão encerra. Então, de imediato, eu passo a palavra para o presidente do Fórum Sindical dos Trabalhadores, o presidente Lourenço Ferreira do Prado.
Bom dia, eminente senador Paulo Paim. Presidente dessa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, caros estimados companheiros, representantes das centrais sindicais e também o representante da ANFIP aqui presentes, eminente senador Ataíde, um depoimento corajoso e eu acho que oportuno e necessário sobre o Sistema S, senhoras e senhores, os dois temas aqui que o senador traz para debate nessa manhã são temas realmente que eu considero assim o melhor dos mundos. Redução da jornada de trabalho e redução do encargo sobre a folha de pagamento. Redução dos encargos sobre a folha de pagamento, evidentemente, sem impactar negativamente os direitos dos trabalhadores, trabalhadoras, dos aposentados, das pensionistas, evidentemente. Quanto ao primeiro ponto, a redução da jornada de trabalho, esse é um tema que merece toda a atenção e a prioridade número 001 do movimento sindical dos trabalhadores e da sociedade brasileira como um todo. Nós tivemos até 1888 uma escravatura, o trabalho escravo no Brasil. E temos apenas 123 anos que saímos do trabalho escravo. E o senador Paim, quando disse que apresentou, juntamente com o eminente senador Inácio Arruda, em 95, se não me engano, o senador Arruda nem era senador, era deputado.
Ambos deputados,
tanto Vossa Excelência quanto o eminente senador Inácio Arruda eram deputados. Então já medeiam 16 anos daquele longínquo 1995 até agora. Então, de maneira que é um tema que, sinceramente, eu não sei por que demora tanto para ser debatido, para ser resolvido. Aqui no Senado, a gente acha que até andou, de certa forma, num passo adequado, numa marcha até razoável. Entretanto, nós estamos com essa matéria na Câmara dos Deputados, após ser aprovada aqui no Senado da República, a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais. E o nosso presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Maia, tem colocado que pretende que essa matéria seja debatida, seja votada na Câmara dos Deputados agora no segundo semestre. A gente faz votos que realmente isso aconteça. Porque se nós analisarmos bem, a redução da jornada de trabalho ela não é necessária só para o trabalhador ficar em casa, como já colocou o eminente caro companheiro da Força Sindical aqui. Na verdade é o seguinte, tem fatores de natureza técnica, de natureza científica, de natureza que envolve a questão de lazer, de descanso, que na verdade tem que ser ponderados para você reduzir a jornada de trabalho em 10%, isto é, de 44 para 40 horas. Se nós analisarmos nos países colegas do Brasil aqui do Mercosul, o Brasil é o que tem a jornada de trabalho mais extensa. Argentina, Paraguai, Uruguai, todos eles têm jornada de trabalho inferiores à do Brasil. Se analisarmos os demais, se for estabelecer uma comparação com os demais países de outros continentes, nós também vamos ver que, a não ser algum país aqui ou acolá, que possa ter uma economia mais planificada, mais centralizada, e etc., nós todos eles trabalham menos do que o Brasil. Então, eu acho que é mais do que necessário, do que oportuno, do que justo que a gente aprove na Câmara dos Deputados agora essa redução da jornada de trabalho para 40 horas. Não é, acho que não é possível a gente esperar mais o senador Paim, eminente senador Ataíde, companheiros e senhoras e senhores, que haja uma outra constituinte ou uma outra reforma constitucional de uma amplitude grande para a gente ter essa jornada de trabalho reduzida. Eu acho que essa PEC, ela vem na hora certa, ela é oportuna e é necessário e justo que a Câmara dos Deputados aprove a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. O outro ponto que justamente envolve também o debate nessa manhã aqui é a questão da desoneração da folha de pagamento. Claro, quando se fala de desoneração da folha de pagamento, todas as matérias nos jornais só se fala na questão dos 20% que são arcados pelas empresas para compor a receita da Previdência Social. Não se fala em diversos outros fatores, como, por exemplo, a questão do Sistema S, que foi abordado de forma corajosa e oportuna pelo senador Ataíde aqui nessa manhã. Nós tivemos, muitas vezes a imprensa fala e depois a imprensa se esquece. Certamente o representante da Anfip aqui tem dados mais apurados e mais segmentados do que eu aqui. Entretanto, eu vou arriscar dar alguns palpites aqui nessa matéria. Por exemplo, quando foi aprovada no Supremo Tribunal Federal a súmula vinculante número 8, essa súmula vinculante número 8, ela declarou e determinou que tanto a decadência quanto a prescrição das contribuições previdenciárias, onde ali registrava que a decadência e a prescrição eram de 10 anos, então essa súmula vinculante número 8 decidiu o seguinte, que por serem as contribuições previdenciárias estarem no mesmo nível de tributo, de imposto, essa prescrição e essa decadência seriam de 5 anos e não mais 10 anos. Isso representou o quê? Representou algo como que as empresas não poderão, não deverão pagar mais, não pagarão mais, e a Previdência Social, quer dizer, o Estado não poderá cobrar mais também essas contribuições sindicais, essas contribuições previdenciárias atrasadas. Isso representou, senhoras e senhores, algo como um impacto de 100 bilhões de reais, 100 bilhões de reais que as empresas não pagarão e não há mais condições de se cobrar. Então, 100 bilhões de reais é dinheiro demais, é muito dinheiro. E agora, novamente, essa questão da desoneração da folha de pagamento, o que se comenta também nos jornais é que isso representará para a Previdência Social outros 100 bilhões de reais. Então, de forma que desoneração da folha de pagamento é importante, não tenha dúvida nenhuma, gera mais empregos, estabelece uma adequação nos dados que podem realmente compatibilizar a geração de emprego com outros fatores importantes para as empresas. Mas nós temos que ver também que é o seguinte, que a Previdência Social não pode realmente se descapitalizar em nome da desoneração da folha de pagamento. Eu acho que desoneração da folha de pagamento, nós teríamos que combiná-la com, evidentemente, uma contrapartida das empresas também. Porque, pelo que se nota, o Tesouro não tem tanto dinheiro assim para estar investindo em outras rubricas, em outras atividades, que não sejam aquelas próprias. Pelo que se comenta, todo ano tem que se fazer uma ginástica grande para acertar a questão tributária no Brasil. Então, eu acho que a contrapartida das empresas nessa questão da redução do percentual do pagamento que as empresas fazem, da desoneração da folha de pagamento, é fundamental, é importante. Acho que tem que combinar também um pouco a questão da reforma tributária ou não. Se nós entendemos que contribuição previdenciária tem uma natureza tributária, ela também tem que ser combinada com a questão da reforma tributária. E a reforma tributária nesse país, a gente sabe que não anda, é muito difícil de andar. O governo do presidente Lula, quando iniciou seu mandato em 2003, um dos pontos trazidos, além da reforma tributária, foi também da reforma previdenciária, foi também a reforma tributária. E, na verdade, aquela reforma tributária que veio, para usar uma expressão assim de não muito técnica, foi realmente de meio pano, só senão uma reforma tributária muito, muito, vamos dizer, muito mitigada, muito, muito pequena. Então, acho que a reforma tributária tem que ser considerada também nessa questão da desoneração da folha de pagamento. O sistema S, por que o sistema S não participa disso? Representa ônus para as empresas? Representa, mas pode argumentar, não, o sistema S, na verdade, representa ônus para as empresas, mas as empresas mesmas, através das suas entidades patronais, é que administram esses recursos, etc. Então, de maneira que estaria adequado, colocado dessa forma. Eu acho que não, eu acho que tem que trazer para cá para discutir todas essas questões. Bom,